O Instituto Ricardo Jorge identificou 7 casos em Portugal associados à variante do Brasil da Covid-19. Esta variante, detectada na região de Manaus, tem deixado as autoridades de saúde mundiais em estado de alerta. Margarida Vaz.
A variante brasileira do novo coronavírus tem uma maior capacidade de transmissão. É cerca de 50% mais contagiosa. É mais resistente a anticorpos, provoca casos mais graves de doença, com um quadro clínico mais complicado. De acordo com os especialistas, a variante brasileira apresenta várias mutações que interferem com a reação dos anticorpos naturais, levando assim a uma maior transmissão do vírus. Em Portugal, o núcleo de bioinformática do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Ricardo Jorge confirmou a existência de 7 casos de Covid-19 associados à variante do Brasil. Em comunicado, o Instituto explica que estes casos foram detectados através da sequenciação genómica. Já tinham sido sinalizados como suspeitos pelos laboratórios de análises Unilabs e Sinlabs. O Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, refere que estes 7 casos descobertos em Portugal foram já relatados às autoridades de saúde e foram tomadas todas as medidas consideradas necessárias para a interrupção de possíveis cadeias de transmissão. A primeira vez que esta variante foi detectada foi no Brasil, na região de Manaus, na Amazónia, e está assinalada pelas autoridades de saúde mundiais.
Para o virologista Pedro Filipe Frois, o perigo da variante brasileira é o encontro com outras mutações, nomeadamente a da variante inglesa.
As implicações da presença destas variantes em Portugal resultam do facto de elas poderem encontrar-se com a variante britânica e condicionarem novas mutações, ou pelo menos a acumulação de mutações, que vão agravar não só a possibilidade de doença se tornar mais transmissível e mais grave, mas sobretudo diminuir potencialmente a eficácia da vacina.
O ideal é, por isso, impedir que as várias mutações do SARS-CoV-2 se encontrem. Esta semana, o governo português assegurou um voo de repatriamento de portugueses retidos no Brasil. Todas as medidas preventivas estão a ser acionadas e esta é uma medida essencial, refere o pneumologista e coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, Filipe Frois.
As pessoas vão ser testadas e vão ficar em quarentena os 14 dias correspondentes ao período de incubação. E, portanto, foram adotadas as medidas que garantem que essas pessoas não sejam portadoras da variante e, caso sejam, sejam imediatamente identificadas e isoladas.
É uma boa medida esta de haver este controle mesmo na chegada de pessoas vindas de fora de Portugal?
Não é só uma boa medida, é a única medida e é uma medida essencial para o bem de todos.
Filipe Frois, entrevistado esta noite pela jornalista Margarida Vaz. No Reino Unido há 2 universidades a preparar uma vacina de segunda geração contra o SARS-CoV-2. Os cientistas testam uma nova abordagem através da indução de anticorpos no nariz e na garganta para se bloquear a infecção por coronavírus. De acordo com o jornal The Guardian, a Universidade de Nottingham deve iniciar em breve os primeiros testes clínicos. Também a Universidade de Bristol já começou a trabalhar numa vacina capaz de gerar anticorpos nas vias respiratórias para se bloquear a infecção por coronavírus. A violência nas ruas, pela 6ª noite consecutiva em Espanha, os protestos contra a prisão do rapper Pablo Hasél transformaram-se em mutins e atos de vandalismo, nomeadamente em Barcelona, com dezenas de feridos e detidos. Na análise do comentador de política internacional Filipe Vasconcelos Romão, a prisão do rapper Pablo Hasél é mais uma gota numa realidade de política em que falta o diálogo entre as partes.
Em Espanha não há praticamente diálogo entre o principal partido da oposição e o principal partido do governo há largos meses. Portanto, nós hoje assistimos a um país que está marcado por estas contradições, em que há uma parte do poder político encabeçada pelo Podemos que quer alterar estas leis que vêm do período de mais duro do combate à ETA, que vem de uma transição que tem várias imperfeições, e por outro lado temos os defensores do status quo, em que o PP e o PSOE acabam por, apesar das suas contradições, de continuar a defender a manutenção da ordem constitucional tal como ela está. E é aqui que surgem os protestos. Portanto, nós estamos mais uma vez perante as contradições e uma enorme polarização na política espanhola que vem praticamente desde a Guerra Civil. A transição tapou uma série de questões ou pôs uma série de questões por baixo do tapete, mas agora estão novamente a vir ao de cima este extremar, com Podemos, que revela as grandes contradições da política espanhola, porque apoia estes protestos e ao mesmo tempo está no governo. Podemos é um partido contra a estrutura institucional espanhola, mas acabou por ir para o governo porque isto era algo necessário à sua sobrevivência e a evitar que a direita chegasse ao poder.
Análise dos confrontos em Espanha pela 6 sexta noite consecutiva feita por Filipe Vasconcelos Romão esta noite na RTP3. António Costa vai apresentar o plano de recuperação e resiliência aos parceiros sociais na terça-feira, em reunião do Conselho Económico e Social. Segue-se depois um encontro do Primeiro-Ministro com o Conselho de Concertação Territorial. Depois de ter colocado este plano em consulta pública a semana passada e de acordo com nota enviada à Comunicação Social este domingo, o Governo decidiu lançar a iniciativa PRR em Debate, que abrange 11 seminários digitais entre 24 de fevereiro e 4 de março, com o objetivo de se identificarem os projetos que possam ser realizados nos próximos 5 anos, de forma a reanimar a economia e o emprego. Em cada sessão destes seminários participam elementos do Governo. O Plano de Recuperação e Resiliência é o documento português para acesso às verbas comunitárias. As subvenções apontadas são no valor de 13,9 mil milhões de euros. O Benfica volta a empatar esta noite com o Farense no Algarve. Foi um jogo sem golos. Jorge Jesus, o treinador dos encarnados, faz referência à dificuldade do Benfica atual em marcar golos.
Nestes últimos jogos do campeonato, nota-se esta facilidade da equipa chegar dentro da área e depois a facilidade de não fazer golo quando as situações, não direi que tão fáceis, mas o mais difícil a gente já chegou. Foi chegar dentro da área e ter momentos de finalização e meter a bola dentro da baliza, que é isso que a equipa não tem conseguido fazer.
O Benfica agora a 15 pontos do primeiro lugar no Campeonato Nacional pelo Farense. O treinador Jorge Costa, satisfeito, já que a equipa não sofreu golos e fez um ponto.
Este Farense não foi um Farense único e exclusivamente defensivo, foi um Farense que procurou sempre a baliza adversária. Acaba por ser, na minha opinião, um resultado justo, num bom jogo, contra uma excelente equipa. E, essencialmente, a forma como nós conquistamos um ponto hoje deixa-me muito contente.
A 20ª jornada termina esta segunda-feira com o jogo entre o Marítimo e o Futebol Clube do Porto, jogo marcado para as 7 da tarde.